Entrevista.
Julho é o mês de alerta para o câncer de cabeça e pescoço, uma doença que ainda é pouco conhecida. A campanha Julho Verde, promovida por entidades médicas de todo o país, reforça a importância do diagnóstico precoce e da prevenção. E para explicar como identificar esses sintomas e qual o papel do cirurgião bucomaxilofacial nesse processo, a gente conversa agora com um especialista que atua diretamente no atendimento a esses casos, é o doutor Leonardo Andrade. Doutor Leonardo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Senado.
Bom dia, Gisiel, tudo bem? É um prazer estar com vocês.
Tudo tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre o Julho Verde, aproveitando essa campanha, e trazer aqui os principais sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço. Doutor, o que é que a população deve observar? Vamos aproveitar essa campanha Julho Verde para trazer muita informação a respeito desse assunto.
Então, Gisiel, esse câncer, né, que a gente fala da cabeça e pescoço, ele envolve toda a região de boca, de língua, orofaringe, garganta, nariz, né? Então, toda essa parte que está envolvida em várias especialidades para serem diagnosticadas. E a importância para a população, os sinais de alerta, são as alterações da normalidade. Então, a gente precisa chamar atenção para a população a respeito de coisas que não estão normais. Por exemplo, uma ferida na língua que eu tenho há 20 dias e que ela não cicatriza. Uma rouquidão, começa a ficar rouco, tem um mês, dois meses que eu estou rouco. Por que será que essa rouquidão está acontecendo? Eu estou com um endurecimento no pescoço. Então, são sinais que fogem da normalidade e que podem ser um câncer. Para você ter noção, Gisele, hoje nós temos mais de 40 mil casos ano, né? E o câncer de cabeça e pescoço é o 10º câncer que nós temos incidência do organismo. Então é algo que tem uma mortalidade muito grande. Por isso a importância do Julho Verde.
Pois é, doutor, e esses sintomas que o senhor falou, esses detalhes que precisam ser observados, são muito importantes. E qual é o papel do cirurgião bucomaxilofacial na prevenção, no diagnóstico e no tratamento desse tipo de câncer?
Gisele, então, nós trabalhamos tanto no âmbito ambulatorial quanto na parte hospitalar. Então, nós temos um contato muito próximo com o paciente. Como a maioria das lesões, elas se aparentam visivelmente ou através da região intraoral, o cirurgião dentista e o cirurgião bucomaxilofacial é o primeiro profissional que vai estar atendendo esse paciente. Então eu chamo atenção para os colegas profissionais, principalmente aos dentistas, que tenham um olhar atento a qualquer anormalidade que o paciente tenha. E também é importante trazer que o cirurgião bucomaxilofacial, ele trata tanto do diagnóstico precoce, ele faz todo o acompanhamento dos tratamentos, sejam quimioterápicos, sejam de radioterapia, seja o tratamento cirúrgico que ele é realizado pelo cirurgião de cabeça e pescoço, mas também na reabilitação, Gisele, porque a reabilitação desses tumores, né, é uma reabilitação bastante extensa, porque é na face. Então são tumores que deixam sequelas aparentes. E aí está a importância do cirurgião bucomaxilofacial nesse processo.
Quando a gente fala sobre essas questões relacionadas a diversos tipos de câncer, sempre se fala na questão da prevenção. Olha, faça a prevenção, câncer de colo de útero, câncer de mama, enfim. Se fala muito nessa questão da prevenção. No caso do câncer de cabeça e pescoço, também existe uma prevenção? É possível fazer essa prevenção também, doutor Leonardo?
Sim, nós temos aqueles sinais que nós temos que orientar a população, né? Então, primeira coisa, quais são os fatores de risco para que a gente não tenha câncer em região de cabeça e pescoço, que pelo menos se diminua, né, a chance? Então, primeiro, tabagismo, né, que é uma maior incidência hoje de comprovação dos nossos pacientes que são diagnosticados com câncer de garganta, de boca, dessa região de cabeça e pescoço, são fumantes. A segunda é a questão do etilismo. Então, é aquela pessoa etilista crônico, né? O que bebe todos os dias. Então, o álcool também é um fator. Além disso, a higiene oral. Por incrível que pareça até algo bastante simples, a má higiene pode causar feridas dentro da boca E essas feridas podem ser pré-cancerizáveis e se tornar um câncer algum dia. Entendeu? Além disso, Gesiel, o autocuidado do paciente. Você falou sobre as campanhas de prevenção, né? Esses fatores são primordiais para a gente não ter, para se diminuir a chance. E também tem a questão da vacinação hoje contra o HPV. Hoje nós temos a vacinação a partir dos 9 anos para crianças, né? Para diminuir tanto o câncer do colo uterino, mas também se diminui o câncer de garganta. E além disso, eu chamo a atenção para a população de que olhem a sua boca, olhem sinais dentro da boca. Quando você vai escovar os dentes, olha se a língua está normal. Igual o câncer de mama, que nós temos aquela campanha que a pessoa tem que fazer a própria palpação, inspecionar o seio, a gente tem que inspecionar a boca. E chama atenção mais uma vez, para que a gente tenha o cuidado de ver que algo não está normal. Apareceu algo no meu lábio, já está estranho, tem uma coloração estranha, está sangrando, não está cicatrizando, procure profissional para ser diagnosticado.
E é verdade que a maioria dos casos ainda chega ao hospital em estágio avançado, doutor? O que é que dificulta esse diagnóstico precoce?
Então, hoje, isso pelos dados do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, mais de 80% dos casos já chegam em estágios avançados, entendeu? Isso é muito da desinformação da população. E é mais um dos motivos que essa campanha tem se tornado mais forte, nós estamos levando ela, né, todos os profissionais da saúde que estão envolvidos no diagnóstico, estão levando ela tanto para a população mais baixa de idade, por exemplo, escolas, universidades, e também para os profissionais. Porque muitas vezes o profissional não diagnostica esse paciente no início. No centro que eu trabalho, por exemplo, a gente chega a ver paciente que estava em tratamento, por exemplo, com otorrino, ou estava com tratamento com cirurgião dentista, e que ele já estava com uma lesão embaixo da língua há 3 meses. E que quando chega na nossa mão, infelizmente, esse câncer já está muito invasivo. E aí a cirurgia é mais difícil, a cura é mais difícil. Então, por isso que a gente chama atenção e a gente tenta, como professor, ser o mais orientador possível para que os profissionais que estão sendo formados tenham esse olhar mais crítico para o diagnóstico precoce.
Ok, maravilha. Doutor, algum hábito que o senhor gostaria de passar aqui para a nossa audiência que ajude a prevenir esse tipo de câncer? Quando é que é a hora de procurar um especialista? Fique à vontade.
Então, José, para a população, a minha orientação é o seguinte: a consulta regular, principalmente ao cirurgião dentista, porque o cirurgião dentista, ele vai estar olhando tanto a região de boca, de lábio, e ele está apto para observar qualquer alteração que envolva a região do pescoço e a região da face. Além disso, que você faça o autocuidado, que você faça o autoexame. Qualquer sinal de anormalidade, procure um profissional, seja um cirurgião dentista, seja um otorrino ou um cirurgião de cabeça e pescoço, para que tenha um diagnóstico preciso.
Doutor Leonardo Andrade, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado, informações importantíssimas, principalmente nesse Julho Verde sobre o câncer de cabeça e pescoço. Doutor Leonardo, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um excelente dia.